Muito bem-vindos, amante da boa gastronomia e do empreendedorismo. Estamos começando o quê? Mais um episódio do nosso podcast querido, que a gente come muito bem. Eu sou a Manu Carvalho.
Eu sou o Gabriel Carvalho e, de novo, a gente está aqui mais uma quarta-feira para explorar o sabor do sucesso e aprender com algumas histórias inspiradoras. Então já pega a taça aí e vem com a gente.
Bora começar o match gastronômico o quê? Hoje com caipirosca?
Caipirão. O papo de hoje é com um convidado bem especial, né, Manu?
Ó, o nosso convidado carrega uma história com muita tradição na gastronomia. Inclusive, a família dele é dona da melhor feijoada do país. É isso.
É isso aí, mano. Aí, bom, Zé Orlando já é meu amigo, a gente já se conhece há algum tempo, já. Né, Zé Orlando? Já vem batendo papo há bastante tempo. Enfim, tem um legado, né, Zé Orlando? Eu acho que o Bolinha, a gente tem mais... Tá falando de um restaurante aí de mais de 70 anos em São Paulo, que são pouquíssimos, eu acho que...
77, pra falar a verdade.
77 anos, pra ser bem específico, enfim. E não só tem 77 anos, mas tem a fama há 77 anos de ter a melhor feijoada do Brasil, né?
Graças a Deus.
Olha, Zé, antes da gente começar já... quartando ou sabadando no nosso programa, eu vou pedir aqui nas redes sociais, é o seguinte, a gente é quase um mendigo digital. Por favor, siga a gente.
Gostei dessa.
Siga nosso arroba, que é o @metga.gastronomico. É, também entra aqui embaixo no YouTube, dê like.
O canal do YouTube deve estar em algum lugar aí. Zé Orlando, vocês têm Instagram do Bolinha?
Tem, Bolinha, Restaurante Bolinha ou Bolinha Restaurante. Você vai achar Instagram, Facebook...
Ah, legal. E nos dois? Inter. Nos dois... Legal.
Os dois jeitos tem.
Os dois jeitos tem. Assim
não
é fácil.
Qualquer não dá... um, qualquer outro. Mas o pessoal acha.
Não dá chance pra entrar um fake.
Não.
Oh. É isso aí. Então, bora começar mais um match gastronômico, o quê? Com uma feijoada. Boa. Eu tava falando com o Zé que a história do restaurante Bolinha vem, né, 77 anos. Começou com o pai dele e começou como uma pizzaria, você sabia disso?
Essa eu não sabia, essa é novidade.
Boteco, pizzaria.
Nossa, conta feijoada, um pouco mais dessa história aí pra gente, Zé.
10 anos depois.
Ah, 10 anos? Foi bastante tempo.
Meu pai começou... 1946.
E onde é que ela nasceu? Onde ela está hoje?
Ah, no mesmo lugarzinho.
No mesmo lugarzinho.
Ah, a história é bonitinha, é gostoso de ouvir. Meu pai era motorista de praça.
Tá bom.
Ele ficava, o ponto dele ficava na esquina da Rua Rússia.
Legal.
Com a Avenida Cidade Jardim.
Ele estava sempre ali.
E estava lá e fazia ponto do táxi e ficava no boteco fazendo hora.
Uhum.
Legal. E papabam, papabam. E o dono do boteco, uma época cansado, porque ali era uma região, nos anos 40, era a região de chácaras.
Verdade.
Dali até o Rio Pinheiros,
já escutei falar
um monte de chácara.
Tinha um ator famoso que morava ali na região, tô tentando lembrar o nome, depois eu falo.
John Ebert.
É, pronto.
John Ebert e Eva Vilma moravam duas ruas atrás do Bolinha.
Legal.
Viviam lá.
Tinham chácaras famosas.
Aí. E aí, o dia do Bolinha, na verdade, era um dia do encontro... Do time do seu pai, não tem uma coisa
isso
assim?
Isso aí, mais pra frente um pouquinho, eu vou te contar. Eles frequentavam o boteco, tinha o time de futebol da região, que depois originou mais tarde a primeira feijoada. E o dono do botequinho, cansado, falou, quero ir embora, não aguento mais isso aqui, deixa eu ir embora, eu vou vender. E ofereceu pros motoristas, vem aí quem vocês querem comprar, passa um tempo, experimenta, vê se vocês gostam. Meu pai falou, pô, por que não? Meu pai era um motorista, o apelido dele já era Bolinha. Né? E um outro motorista, ironicamente chamado Zé Gordinho, os dois toparam a brincadeira de tocar o boteco por uns meses tal, para ver se eles se acostumavam com a coisa. Arrendaram o boteco do italiano.
Só uma pausa, pra você ver como era diferente, né? Ele, para vender, falou... Quero...
Arrenda.
Pega aí, vê se você
pega
gosta.
Pega aí e depois você fala
olha,
comigo.
Olha que loucura a gente escutando isso.
Hoje o formato
dia,
de arrendamento,
né?
É muito raro, né? No nosso segmento.
Nossa, no segmento de comida...
É, porque hoje em dia as pessoas têm mais preocupação com passivo. Porque imagina, a pessoa que tá arrendando pode gerar um problema trabalhista. Ou, enfim,
pode queimar um ponto
nome,
futuro.
É.
Tudo isso, é.
É muito difícil.
Naquela época não tinha muito disso, era mais simples o negócio.
Mas se tivesse arrendamento hoje ainda, ia ser mais fácil, sabia? Eu acho, pro nosso segmento. Porque o segmento tem um pouco de dificuldade de passar ponto hoje em dia, de trocar
sim,
de negócio.
Sim.
Por conta dessa história toda, talvez fosse facilitado e alguns negócios iam durar mais tempo.
Pode ser.
Talvez. Mas enfim, interessante. Voltando um pouquinho na história.
E voltando à história do velho Bolinha, eles arrendaram os dois, o Bolinha e o Zé Gordinho. O italiano saiu de cena. 6 meses depois, eles tinham que dizer se iam ficar ou não. O meu pai gostou da ideia. O outro, Zé Gordinho, falou pro meu pai: Bolinha, isso aqui não é pra mim, não. É muito trampo. Vou Eu prefiro voltar. Vai, Torresminho.
Não dá pra resistir. Eu vou começar também.
Acho que eu vou seguir. Não vou seguir o que eu tô falando. Já. Daqui a pouco não vou falar de boca cheia, que é feio. E meu pai continuou sozinho.
Zé Gordinho não quis ficar.
O Zé Gordinho não quis ficar, voltou pro ponto.
Zé Gordinho deve estar chateado.
E aí seu pai
até hoje.
Teve que comprar a participação do negócio, né? Do italiano e assumir o negócio.
E meu pai comprou o boteco do italiano, ficou sozinho.
E vendia pizzaria.
Ainda não era pizzaria, era só boteco. Ano 40 era só boteco.
Legal.
51, ele começou a fazer a pizzaria.
Tá.
51, 50, por aí, alguma coisa assim.
Legal.
Então virou Restaurante Jardim Europa, era o nome. Não tinha nem bolinha no nome. Era Restaurante Jardim Europa, Restaurante e Pizzaria.
Legal.
E foi rolando. Aí o time de futebol da região, nós estávamos falando disso, né? O time de futebol de Várzea da região, a sede, o ponto de encontro era no Bolinha.
Bolinha.
No restaurante Jardim Europa, né? O time chamava Jardim Europa Futebol Clube.
Ah, legal.
E o campo, imagine hoje, era na Rua Escócia.
Nossa.
Do lado ali.
É.
Quanto vale esse campo hoje, hein?
Uma parte, eu acho que até uma parte da casa do Dória...
Era o campo.
Era o campo. Uma parte... Aí dava no campo, o resto saía na Rua Escócia ali, em frente ao Gaiola de Ouro. Já imaginou isso? Quanto um time de Várzea tinha um campo de futebol quanto naquela
valia,
rua.
Quanto valia o campo?
Isso nos anos 50 já. E eles jogavam, se reuniam no bar. Um dia ganharam um dos campeonatos de Várzea que eles participavam e tal. Olhinha, vamos comemorar, o que, que a gente vai fazer? Meu pai falou, vamos fazer uma feijoada aqui. Vamos, tá bom.
Mas seu ele pai já era bom, é?
Mas não pegou, leu o meu pensamento.
Não. Já sei o que vocês vão perguntar. Se ele já fazia, não.
É. Chutou, ele
falou. Era dono de boteco. Vamos dar um jeito de fazer uma feijada gostosa.
É só pra nós, eu vou dar um jeito aqui. Mas ele falou, opa, peraí, eu não sei fazer esse troço direito. Eu sei fazer bauru, arroz e feijão simples e tal. Aí, vovó e mamãe, né? Minha mãe e a minha avó foram socorrer o Bolinha velho lá. Pá, fizeram feijoada, ensinaram ele, o cozinheiro dele da época e tal. Saiu uma feijoadinha, o pessoal gostou. E aí começou. Ah, faz outra vez, Bolinha. Vamos fazer outra feijoada no sábado. Vamos fazer no sábado. E começou assim. Planejado, né? Bem planejado.
Bem planejado.
Business plan dele é complexo.
Plan total. Várias páginas.
Total. E começou. Aí a cidade começou a descobrir uma feijoada gostosa fora do centro de São Paulo, que na época era só no centro que você se comia.
Sim.
Comia uma feijoada. E não era a feijoada não era um prato de elite, vamos assim chamar. Era um prato do dia a dia do pessoal. Ou então, prato do pessoal mais de periferia.
Ah.
Então, bumba, veio. Todo mundo começou a frequentar o Bolinha, porque nos jardins apareceu uma feijoada diferente, que não era como era o conceito de feijoada naquela época. E aí o negócio subiu, explodiu, estourou.
Quando foi isso, mais ou menos, Orlando?
Começou em 54.
Vamos feijoada. Começar a feijoada agora?
Vamos lá. Começou em 54 e estourou realmente na década de 70. Quando os artistas e políticos descobriram. E começou a notícia sobre quem era o Bolinha, quem fazia, por que uma feijoada nos jardins. O jardim não tinha a fama de ter restaurantes por lá. O Bolinha é o mais velho, provavelmente, dos jardins.
Esse é um dos mais com antigos certeza. Da cidade de São Paulo, né?
Uhum. É um dos 50, com mais de 50. Até tem um livro bacana. É. Vou te mostrar uma hora.
Tem um livro sobre os restaurantes de São Paulo, os 50 com
quem
mais
quem escreveu 50. Foi a Janaína Rueda.
Legal.
Ela e um jornalista escreveram a história dos 50 com mais de 50. Eu achei legal. A ideia bacana.
Muito legal.
Eu tenho esse livro lá.
Vou atrás desse livro.
Bolinha não, o Zé. Tô pensando no seu
mas
pai.
É Bolinha. Ele é conhecido como Bolinha.
Conhecido como Bolinha, claro.
Então você virou Bolinha 2.
Eu virei Bolinha 2.
Hoje?
Eu e meu irmão, então, somos
hoje
os dois.
É você e seu irmão tocando o negócio. Uhum. Como é que é... Bom, você nasceu com Bolinha ali estruturado pelo seu pai. Seu pai não queria que você trabalhasse.
Não. A gente via que ele se sacrificava aí. Não, não, vocês aqui não. Não quero vocês aqui. Vão estudar, vão trabalhar fora. Vão fazer uma carreira diferente.
Mas você, então, quando você era criança, assim, você não chegou a trabalhar no Bolinha?
Só ajudando meu pai, assim, não esporadicamente.
Esporadicamente.
Nada todo dia. Porque a prioridade era estudar. E depois de uma certa idade, com 14 anos, quando eu já estava muito velho, trabalhar. Fora. Trabalhar com Bolinha, não. Não queria.
Ah.
Aí eu fui trabalhar, fui pro Citibank. Ele me arrumou um lugar no Citibank. Tem como office boy do Citibank.
E ele devia conhecer bastante
14
gente,
anos. Sim, através de um vizinho que trabalhava lá, ele conseguiu um emprego pra mim.
Bolinha.
Eu fui trabalhar de office boy do Citibank. Fiquei lá 7 anos. E vendo
até
meu pai
se desgastar. Mais ou menos.
É. Eu saí de lá, era 1968.
Ah.
Entrei em 61, saí em 68 porque eu forcei a barra com meu pai.
Você falou, pai, eu quero agora te
quero
ajudar.
Te dar um pai, não dá, você vai morrer aí, não quero ficar sem pai não, vou te ajudar. Tinha vez que ele não vinha dormir em casa, não dava, porque faltava o guarda, ele tinha que ficar tomando conta, e aquelas coisas.
A gente sabe como é esse negócio.
E noite ele ficava lá, mal podia vir pra casa. Então nós começamos, comecei eu primeiro, 2 anos depois,
é
meu irmão também,
mais
velho.
Seu irmão Paulo.
Paulo. O Paulo tem 2 anos menos que eu, também trabalhava em banco.
São só vocês dois de filhos?
Não, tem uma irmã, mas ela mora no interior.
E nunca
não, quis trabalhar com feijão. Não, só vem feijoada de vez em quando.
Só vem provar a feijoada e volta.
E meter o pau em São Paulo.
É, quem tá no interior realmente...
Ela mora em Marília. Pensa
fazer
a vida
o
lá em Marília, não, não quero
eu conheço
nem saber.
Pessoal
uma hora e vinte da Faria
é
Lima
bom.
Até a Paulista, o que o cara vai vir fazer aqui?
E aí, ao longo do tempo, você olhou e falou assim, né, e talvez seu pai, talvez vamos fazer só feijoada. Tirou a pizza, tirou o boteco. Que horas que foi esse momento que vocês perceberam?
A pizza foi bem mais já nos anos 90, quase 2000.
Nasci nessa época.
Nasceu. Aí a gente já viu que a pizzaria já não dava, não tinha mais espaço para pizzaria além do restaurante. Foi quando começou o boom do delivery.
É engraçado você falar, Zé Orlando, da questão da pizza e da feijoada, porque são dois produtos que têm uma sazonalidade muito forte durante a semana, né? A feijoada é um produto de quarta e final de semana.
Quarta e sábado e domingo, porque nós enfiamos o hábito nas pessoas de comer domingo.
Criaram essa eu como mais no domingo.
Eu como mais no sábado.
Eu comi feijoada do Bolinha.
Ah, é? Você pediu em casa lá?
Em casa. Mas é um produto sazonal, né? Pensando na sazonalidade da semana. Diferente, por exemplo, de um restaurante italiano, que você pode
todo
almoçar
dia.
Ou jantar qualquer dia, ou enfim, outras gastronomias.
Nesse item,
e a pizza também, né?
Mas a pizza tem um diferencial. O meu produto é duplamente sazonal. Precisa ser sábado e precisa estar frio.
Ah, você ainda tem uma questão
do calor. Não.
Ninguém quer comer feijoada.
A pizza, você vai de noite, você vai comer... Aliás, pizza de
mas
noite,
almoço...
só em São Paulo, né? Só no Brasil.
É, mas almoço pra pizza no Brasil é um
não
negócio
vai pra
que não
frente,
é cultural.
Né?
Não pega.
Ninguém
não
vai comer pizza no almoço.
Não,
ninguém
fora do Brasil,
pizza.
Você vai pra Itália, você come pizza até de manhã.
Aliás, é mais comum no almoço.
É mais comum no almoço.
Pelo menos a minha percepção quando eu tô lá fora.
É gozado isso, né? E aqui, essa dupla sazonalidade precisa ser sábado e precisa estar frio. Tolhe um pouco a explosão de dia a dia de um restaurante como o meu, por exemplo.
É, porque é um desafio até para serviço, porque
sim.
Você tem 2 dias muito fortes dentro do seu restaurante e você tem outros 5 dias...
Que precisam completar
que é
os outros 2 dias.
Que
você tem os funcionários para pagar, que você tem a conta de aluguel, porque
é
tá lá, tá
isso?
Instalado, né?
Como eu fiz, eu não sei. Eu sei que tem uma estrutura montada, muitos e muitos anos, de funcionários extras que vêm trabalhar nesses determinados dias.
Ah, então, por exemplo, você tem uma equipe menor no dia a dia e
que
sábado
é a minha equipe
quarta,
total.
E sábado? São
sábado e domingo, que são os dias mais fortes.
A equipe sua, por exemplo, conta com quantas pessoas hoje?
52.
Essa é a fixa.
Isso é a fixa.
Essa
e
é
aí,
a fixa.
As que chegam, por exemplo...
São mais 80 no sábado e 60 no domingo. Sem contar os motoqueiros.
Mais 80 pessoas, então, ao todo...
Ao todo, faz a conta.
130. Se for colocar os motoqueiros, vai para 170.
Sim. É que o motoqueiro 150. A gente nem considera como funcionário, pode, mas é um prestador de serviço.
Que faz o...
Motoqueiro é 50 por sábado, 40 por domingo.
Quase 200 pessoas, Arlen. Impressionante.
E tem que dar almoço pra toda essa gente.
É, haja feijão, hein? Haja água no feijão.
Haja água no feijão.
Como é que
haja
você
torneira.
Mantém essa qualidade?
A gente aprendeu.
Mas muita gente escuta, né, a gente? Então é muito legal que as pessoas que estão em casa te escutando entenderem um pouco de manter a qualidade, por exemplo, de um restaurante de mais de 77 anos.
De uma
anos.
Receita que foi herdada. Primeiro da avó e a mãe.
E depois... Praticamente foi criada, foi herdada o início, o start, né? O primeiro alfabeto da feijoada, elas passaram pro meu pai. E depois meu pai, com o tempo, foi levando.
Aprendendo.
A gente entrou lá, eu entrei em 68, meu irmão em 70. E a gente foi aprendendo com meu pai, com os cozinheiros dele da época. Legal. E fomos entendendo como é que é a coisa. Hoje em dia... A procura por matéria boa para trabalhar, material bom para trabalhar, carnes principalmente, hoje está mais tranquilo até você ter, porque tem uma qualidade de produção dessas carnes
maior
muito melhor do que nos anos 70.
Uhum. O suporte dos fornecedores melhorou muito. Eu imagino que naquela época vocês tinham um baita desafio de conseguir produto bom,
sim.
Consistência.
O que a gente brincava, o que a gente fazia de barba no pé do porco, você não faz ideia.
Ô Zé, a gente, né, comendo aqui essa feijoada maravilhosa, e aí eu fiquei me questionando qual é a história da feijoada. Tudo que eu acreditava, de onde você acha que é, Gabi?
A feijoada, assim, o pouco que eu sei, tá? Pra mim era uma comida que foi criada pelos escravos.
Essa era a minha...
É a história que eu sempre escutei.
Essa é a história que
pegavam restos
exatamente.
Dos patrões e juntavam e faziam com feijão e comiam.
Então eu vou derrubar essa tese de vocês.
Exato.
Com uma questãozinha matemática.
Pessoal que tá em casa é hoje que vocês vão aprender a história verdadeira da feijoada.
Feijoada.
O rei da feijoada. Aqui.
Quer dizer que os escravos roubavam pegavam as sobras dos senhores e levavam pra casa grande.
É isso.
Pra roubar o feijão da horta e ia fazer a feijoada. Essa é a história que se fala. Vamos fazer uma pequena conta. Quantos escravos existiam numa fazenda?
Putz, aí...
500, 1000. Quantos senhores de casa grande tinham? Qual é a família? 20, 30. Você acha que ia sobrar resto de comida para 500?
É verdade. Um bom ponto.
Bobagem. Bobagem isso. Isso aí é romantismo.
Ah, mas é bonita a história.
É bonito, mas é um romance.
Eu caí nesse golpe, eu caí.
Eu também, no começo comecei a cair. Eu fui começar a ler, pesquisar, ver nos historiadores. Pô, a feijoada nada mais é do que a chegada do português no Brasil com seus hábitos alimentares e encontrar o quê aqui? Os índios brasileiros e um apresentou para o outro as suas armas. O português tinha as carnes
porcos,
e o índio...
Então.
Tudo.
Linguiça, chouriço, é verdade. Tem muita coisa
portuguesa. Cozido português? Você pega um cozido português e fala, pô, mas isso tem na feijoada. Isso também tem na feijoada.
É verdade, é um cozidão, só que com feijão.
É, mas o feijão é nosso. Aí que nós entramos.
O índio apresentou.
O índio.
Legal.
O índio apresentou o feijão pro português.
E aí ele falou, vamos misturar esses dois negócios aqui que vai dar um samba bom.
Dessa história toda, dizer que foi o escravo que criou a feijoada, não.
Que legal.
Ele pode ter até contribuído na época da escravatura, porque as negras que vinham... Você sabe como é que funcionava isso aí? Eu li, eu fiquei arrasado quando eu vi como que eram tratados os escravos na época da escravatura. Não era gente.
Ah, não, sim, sem dúvida.
Não era gente.
Sem dúvida.
Comida, se tivesse alguma coisa, era mingau de mandioca.
Era o básico do básico.
Sabe, pra ficar de pé.
É.
Era bicho.
É, era muito triste.
Era muito triste. A selvageria que eles tinham. Eu visitei algumas fazendas de café, de cana. A configuração das fazendas era o seguinte. A casa grande, linda, maravilhosa, pro dono da... Dentro da casa grande, a configuração era o seguinte. Você entrava no portão principal, na porta principal da sala do cara, uma baita de uma sala. Num cantinho lá, tinha um quarto fechado, sem janela. Esse quarto fechado, o que que era?
Senzala, o...
É, não, era o refúgio do dono da... Ele arrebanhava a escrava que mais lhe apetecia, levava, falava, você está feliz, você vai ser o meu pasto, você vai dormir e vai morar aqui dentro.
Dentro do quarto.
Dentro do quarto.
Que horror.
Para me servir. E ele se servia sexualmente da porcaria com aquela coitada.
Nossa, que horror.
E você já chegou a enjoar de feijoada, Zé Orlando?
Não.
Come todos os dias?
Não.
Não pra tudo.
Por isso que eu não tô... Feijoada não dá pra comer todo dia. Não. Mas... se deve.
É, não.
Tem que ser uma coisa com mais...
Comer com mais tempo, podendo descansar depois.
Pô, feijoada é um estado de espírito. É que nem churrasco.
É um evento, né? Feijoada é um evento.
É um evento. Você vai para uma feijoada não só para comer, você vai para bater papo, para prosear, para tomar alguma, passar um dia, uma tarde.
Sem dúvida.
Como você faz com churrasco.
É isso.
Então, ô Zé, e a laranjinha, por exemplo, na feijoada...
O que você quer saber?
Surgiu quando é a laranjinha? Porque a laranja, assim, tem muita gente que faz com a laranja. Minha família, quando tem feijoada, é com a laranja. Mas tem laranja. Outras...
Por quê?
Outras pessoas que não fazem com laranja. Então, eu acho...
Tem gente que faz com pinga. Bota cachaça na feijoada. Pra quê?
Você soube dessa?
É, pode pesquisar que você vai achar gente que bota doses de pinga no cozimento da feijoada com a crença de que aquilo vai matar um pouco da gordura, vai amaciar. A laranja, ela é uma coisa que você come para tirar um pouco da gordura da feijoada.
É mais cítrico, né? Ela balanceia um pouco a gordura.
E eu, inclusive, lá, nós cozinhamos a feijoada com meias laranjas dentro, que ela ajuda a matar um pouco da gordura.
Ah, não sabia.
É. Você corta a laranja no meio, pum, põe dentro da panela e deixa.
Ela ajuda.
Ajuda.
Legal.
Só que você não pode bobear, né? Porque senão ela desmancha e você não acha mais.
Legal.
Num determinado momento, você tem que tirar fora.
E Zé, você tá, enfim, há muitos anos na gastronomia, né? Você começou
todos.
Com 21 anos lá com seu pai no Bolinha e tá até hoje, enfim,
sim,
uma casa... Você notou uma mudança muito grande no comportamento do consumidor, os gostos, a forma dele lidar com o negócio? O que que você acha que foi o mais impressionante, a maior mudança, assim?
A gente, através dos anos, a gente sente que o público, o consumidor... mudou de conceito.
Quer dizer o quê?
Quer dizer que você, hoje, a comida para você, ela deixou de ser uma coisa que você vai... Hoje eu vou comer num lugar chique, amanhã também. Não. A juventude hoje quer comer rapidinho, bem. Né? Uhum. Muito bem, quero boas casas. Mas não quero perder muito tempo. Eu deixo pro fim de semana para eu fazer o meu...
Principalmente no almoço, né?
Principalmente almoço. Hoje em dia, principalmente almoço.
Tem horário, né? Uma hora certinho.
Eu tava até conversando contigo sobre isso. Hoje, a gente sente a sexta-feira como uma espécie de day off no trabalho dos escritórios. O pessoal trabalha até um pouco mais tarde, estica um pouco a hora de sair pro almoço e não volta mais. Fica lá. Chega, ao invés de chegar meio-dia e meio... A maioria vai, chega às 2 da tarde e já sexta ali mesmo. Já começa a sexta-feira ali.
Engraçado você falar um pouco desse hábito das pessoas trabalharem mais. Eu fiz meu trabalho de final de curso de faculdade, tô falando aí, volta, sei lá, 20 anos atrás, 15, 20 anos, sobre fast food nos Estados Unidos. E a história do fast food começou ali na década de 50, mais ou menos. E começou a crescer muito, principalmente na década de 70, 80.
Tem
duas coisas que são, assim, pra mim, super importantes na história, que fizeram talvez o fast food ganhar a força que ele tem. Que era, primeiro, a época do baby boom nos Estados Unidos e pós-guerra do Vietnã, que muitas mulheres tiveram que ir pro mercado de trabalho para poder sustentar suas famílias. É. Tem que trabalhar mais e não consegue mais dar tanta conta e tal. E aí a praticidade da comida rápida, né? E aí o fast food surgiu e ganhou força nesse período exatamente por conta dessa questão de mudança de comportamento da sociedade. Que as pessoas antes, as mulheres ficavam muito mais em casa, não precisavam trabalhar, não tinham pressão por emprego.
Hoje em dia
do nada passaram a ter que estar o dia inteiro trabalhando
iguais, lado a lado,
né? Os homens.
A família toda tinha que trabalhar, não só o marido e mulher. A rapaziadinha, quando chegaram a uma certa idade, também tinha que sair para o trabalho.
É. Mas até pós-pandemia, o que, que você vê de diferença?
Nossa senhora, muita coisa.
Mudou muito, muito o comportamento muito. Do teu cliente?
O comportamento de todo cliente. Eu sinto que mudou demais.
Mas o
mudou
que,
justamente para praticidade. O delivery é o caso.
É, o delivery foi um negócio que deu muita força.
O delivery deu um boom que a gente não tinha no Brasil. Fora do Brasil, não sei, não discuto. Mas no Brasil não tinha um boom de delivery como tem hoje. Por quê? As pessoas, primeiro, aprenderam que comer em casa é mais seguro e mais barato. Você compra a quantidade de comida que você quer.
Verdade.
Tá na sua casa.
E fora você... que economiza tempo, né? Um pouco tempo. Da praticidade que você tá falando.
A praticidade de você pedir, determinada hora chega, tá, pronto. Eu cumpri o que eu queria. Qualidade e tempo e... Segundo, hoje as pessoas têm muito single morando.
Eu, por exemplo.
Você, por exemplo.
Eu tava contando pra ele que eu não cozinho no dia a dia porque sobra muita comida. Então, eu normalmente na minha casa eu quase não tenho comida e quando eu vou pra casa da minha mãe ou a casa de alguma amiga é quando eu como. Meu momento tipo
comida de casa é só
comida de casa.
Você chuta o pau da barraca nesse dia.
Exatamente. Tipo, aí, carne moída, eu amo. E é difícil você achar um restaurante com
comfort food, né? A gente percebe exatamente isso, essa evolução de se alimentar, por exemplo, no almoço das pessoas, do que trabalha, do cara que trabalha, ele não quer perder tempo. Ele quer comer. Tá mais ou menos como o início do boom dos fast foods na época que começou nos Estados Unidos. Hoje aqui... Qual é o futuro da alimentação comercial? Prato congelado single.
É isso.
É, ou grab and go, né? Você chega num restaurante, pega um sanduba, pega uma coisa.
E vai comer até na praça. Não vai no Brasil porque não tem esse costume.
E também é um custo-benefício muito melhor. Eu morei algum tempo em Londres, você também. Eu almoçava
Londres,
muito grab and go.
É muito.
É absurdo.
O Pret-a-Manger, que é a maior rede dentro da cidade de Londres.
E é isso. Você pega a sua salada, sua sopa, seu sanduíche
e vai embora.
E
Zé Orlando, você falou um pouco do delivery, da praticidade, e assim, agora não é querendo puxar saco não, mas eu acho que vocês dão aula no quesito qualidade de entrega de produto, experiência
a gente,
no
graças
delivery.
A Deus, tal.
Que eu acho que é um baita desafio, né? Porque quando você fala em delivery, você perde muito da experiência do seu restaurante, né? Porque parte da experiência tá no lugar, tá no ambiente, tá no forno a lenha, tá no...
Enfim, tá na instantaneidade de você comer o que saiu naquela hora.
Comer o que saiu naquela hora. E aí tem produtos que a gente sabe que perdem qualidade. Você comeu um hambúrguer que saiu da grelha, um hambúrguer que andou...
Até carne é diferente.
Carne, então, um baita desafio.
Carne é um desafio.
Como é que foi esse trabalho? Já foi antes da pandemia? Na pandemia
muito
você...
antes. Muito antes.
Você, ele já tinha delivery 30 anos,
30
né?
anos. 30 anos que eu tenho delivery. Mas era restrito a uma área de São Paulo que com o tempo a gente percebeu que podia atender. Quando começou a dar um boomzinho de delivery antes
da pandemia.
Da pandemia, bem antes, início do século, vai, do século 21. A gente percebeu que as pessoas de longe queriam. Então você foi aprendendo, sabe? Entre tentativa e erro, você vai aprendendo a entregar.
Para quem não sabe, o Bolinha entrega, inclusive no interior, aqui perto de São Paulo.
Até, meu.
Boa Vista, o pessoal
aí. Ô, Gabi.
Eu sei de alguém que vai pedir logo.
Final do ano já tá encomendado
já
lá para casa. Feijoada vai ser Bolinha.
Todo mundo que senta aqui, ele pede.
Eu peço mesmo. Eu já encomendo.
Agora eu vou falar.
Eu sou o melhor cliente dos nossos convidados.
Eu também. Agora, você sabia que durante a pandemia ele fez 700 entregas?
Num sábado.
Num único sábado?
Não. Um sábado 700, domingo 400 ou 500. Quando tava fechado. Tudo fechado, só o delivery.
Só podia abrir delivery, Bolinha, já tinha tradição.
Já tinha tradição,
e eu lembro que no começo, pelo menos nas nossas casas, a gente não tinha delivery na grande maioria delas. Tinha uma outra.
Ah, você não tinha, ué.
Cara, foi um período pra adaptar, porque a gente tem que ir atrás de embalagem, testar produto, checar
ver se chega bem.
Aí, por exemplo, a massa do Bottega, eu me lembro do Gerard, graças a Deus ele é um gênio, mas ele falou assim, cara, eu tenho que tirar 2 minutos antes a massa do fogo para não perder o ponto, porque durante a entrega ela
se autocozinha. Ela se autocozinha.
Aí às vezes, puta, chega uma massa fora do ponto, é porque o motoboy deu 6 voltas, e aí, enfim. Então tem um desafio, né? E
total.
Você já estava pronto.
Agora imagina isso para uma grande churrascaria, como que ela manda carne num delivery? Não sai.
Sim.
Esquece. Não sai.
Eu passei a pedir barbacoa, tá? No delivery. Aliás, é muito gostoso. Eles servem o cupim.
O cupim é um cupim diferente.
E viaja bem. Então, eles fizeram isso na pandemia e acho que mantiveram agora após a pandemia, porque deve ter criado uma receita incremental que faz sentido manter. É, mas é um desafio para a churrascaria. A gente tem delivery.
Para qualquer restaurante, o desafio é delivery, porque você não mantém a qualidade delivery, e o cliente espera a mesma qualidade.
Fora que hoje, com os agregadores, né, iFood, Rappi, a gente deixa um pedaço relevante da margem para eles. Né?
Infelizmente, mas eles também contribuem com a outra parte.
É como você está pagando eles... um aluguel para estar numa rua movimentada. Essa é a visão que eu tenho.
A estrutura que um iFood te dá, por exemplo, é grande.
Total.
Tá certo que você tá na mão deles, mas é bacana, é bacana. Entre tapas e beijos, a gente se salva.
Vamos lá.
Zé, e a gente sabe que o mundo tá evoluindo bastante. Como é que vocês equilibram tradição e inovação no Bolinha? Como vocês lidam com essas transformações? Tipo, de você olhar, eu sei de uma que eu posso até já começar. É, que vocês entenderam que muita gente, por exemplo, de outra região pedia que demorava mais de 1 hora e que daí vocês abriram...
Acabava a qualidade.
Uma cozinha lá. Não foi?
Foi.
Aonde que vocês têm cozinha?
Cozinha na Zona Leste. Que é a região que muito queria feijoada, a gente mandava, mas tinha aquele obstáculo do tempo e da qualidade. Então, para resolver isso, nós abrimos essa filial lá, só delivery, não tem restaurante lá, só delivery.
Legal.
Isso daí amenizou bastante, porque a gente tava entregando em São Paulo inteiro. Então, mas tinha esse
agora
conceito...
Agora dividiu um pouco.
Agora chega mais cedo pro cara da Zona Leste. Chega legal. Da Zona Norte, chega legal. Antes não chegava.
Legal, Zé. E assim, como empreendedor, o que você acha que são os maiores desafios que você já enfrentou até agora nesse universo de restaurante?
Vale falar de política, tributação, essas
Sem
coisas?
Sem dúvida.
Tudo, aqui você está em casa, a gente está comendo
Aliás, eu partilho desse sentimento, baita desafio nosso.
É praticamente impossível você saber a quantas andam a tributação em cima do teu negócio.
Ah.
Você não consegue.
É difícil calcular, é difícil entender.
Não tem jeito. E é uma ginástica, uma criatividade em cima de tributação, de cobrança de tudo que pode.
Sobre incêndio, sobre bebida.
Um monte de coisa. Não, agora vamos simplificar, agora vamos criar o...
Simples.
IVA.
IVA.
Não, aí agora. É agora, estou falando de agora. O Simples foi uma coisa que veio interessante. Agora, o IVA. Ah, pô, o IVA. Eu fico falando, vendo os caras falarem, mas aqui, nós vamos tirar daqui, nós vamos tirar... Peraí, mas vai tirar só do... De um lado, o lado do poder público não vai entrar com nada?
Não vai abrir mão de nada, né?
Nada,
beleza, eu vou matar
fazer nada.
O PIS, beleza.
Não, mas não vai passar de 25% o IVA, tal, que é uma média do mundo, tal. Já está mais de que 30, quase, pelo que eu estou fazendo de conta. Eu não tenho certeza ainda, porque não começou.
Mas eu vou te falar uma coisa, que meu modelo de trabalhar com essas coisas, Orlando, eu não me preocupo, até está definido, né?
É isso. É.
Porque aí eu me preparo para uma coisa, depois me preparo para outra.
Você cria umas rugas que não sabe...
Tem que estar ali acompanhando e tal, mas, cara, na hora que nasceu, agora senta, hoje saiu, beleza. Hoje, então, para tudo, vamos trabalhar.
Aí, vamos ver como é que fica. 77 anos a gente tem e são 77 anos de montanha-russa. Vai, sobe, desce, sobe. Você fica meio assustado, pô. Você fica assustado. Mas, olha, leva. Leva e...
Empreender, e no Brasil é assim mesmo, não é, Zé?
Empreender aqui precisa ter...
Você chora e ri.
É, malabarista.
Exato.
Você precisa ser malabarista.
No Bolinha, vocês já receberam vários famosos, né? Como
Graças
Ayrton Senna, Chacrinha...
Chacrinha, vixe Maria, ele virou fanático. Ele todo sábado acabava indo. Todo sábado.
Qual foi a visita assim que você mais lembra e se tiver alguma história pra contar também?
De famoso?
É lógico, a gente curte. A gente é fofoqueiro aqui, né?
Faltou a fofoquinha pra gente aí.
Pode fazer fofoquinha?
Pode. Amo.
Tinha um advogado famoso na época, nos anos 70, 80. Acho que era no 80. Esse era um cara famoso, mas totalmente imprudente. Ele era metódico. Sábado ele vinha com a esposa.
Ah, não acredito.
No outro sábado, ele vinha com a amante. Vocês acreditam nisso? Cara, esse a gente não sabia quem era a esposa, quem era a amante. Só sabia
cara
que ele...
Então,
era um cara... Era um cara débil mental.
Uhum.
Então ele vinha com a amante, vinha com a mulher. Vinha com a amante, vinha com a mulher. Pra nós, não sei quem é a amante, não sei quem é a mulher. Tudo bem. Também não dava nem tempo de pensar nisso.
Não dá nem pra controla, saber quem é quem.
Fila de espera, porão, aquelas coisas. Chegou num sábado, ele entrou. Com a mulher do lado, a esposa. E falou pro meu pai. Aconteceu, quando ele veio com a amante no sábado anterior, ele pegou uma fila que demorou acho que uma hora e meia pra sentar. E ele ficou chateado. Pô, Bolinha, eu sou freguês teu, venho todo sábado, não vai me deixar aqui? Não, calma, bom, não sei. Ficou chateado, foi embora. No sábado seguinte ele veio com a esposa. Quando ele tá entrando, tô eu e meu pai na fila de espera, quase na porta. Quando o cara entra, meu pai chega pra ele e fala: ô, fulano, doutor, não sei o que lá, era um advogado. Vou falar o nome. Doutor fulano e tal, fica tranquilo, hoje não vai acontecer que nem sábado passado. A mulher pegou meu pai pelo braço e falou: o que que aconteceu sábado passado, seu Bolinha? E eu tava olhando aquilo e falei: olha, alguma coisa vai acontecer aqui. Meu Deus. Meu pai, olha como, quando o cara tem vivência de vida, como ele sai das coisas. Ele falou: ainda bem que vocês não vieram sábado passado, que vocês iam enfrentar uma fila de 2 horas.
Muito bom.
Entrou.
Tava ligeiro, seu pai.
Meu pai, vou te contar.
Sábado passado tava foi uma mega fila, ainda bem que vocês não estavam aqui.
Ainda bem que você não veio sábado passado.
Ótimo. E o cara deve ter comido assim, né?
O cara não teve infarto aí na hora porque ele tava bem de coração, senão ele teria. Entrou, foram lá, almoçaram e tal.
O de sempre.
Tô sentado. De repente o cara lá se levanta, vai no banheiro. Me chama lá pertinho e fala: o que foi? Pelo amor de Deus, essa que eu tô hoje é a minha esposa. A que vinha sábado passado é a minha amante. Pelo amor de Deus, não vai complicar a minha vida.
Não mistura.
Avisa teu pai pra não dar essa de novo. Falei, mas deu pra engolir? Falou, deu pra engolir.
E vocês, assim, com tantas celebridades que já foram no Bolinha, vocês acham que impactava a venda de vocês? Claro. Rolava um barulho?
Claro.
O Bolinha foi o nascimento do conceito de influencer.
Exatamente. Provavelmente.
Porque tem 77 anos.
Se eu não visito um restaurante, eu queria estar lá pra ver quem tem nesse negócio.
É o nascimento do influencer, verdade. É.
Legal, pô, que bacana.
Isso desde os anos 70, 80, 90.
E hoje é...
Pum.
Vocês mantêm alguma estratégia de marketing?
A estratégia minha é o marketing espontâneo que eu tenho. É o número um. O resto a gente vai pontuando aqui, pontuando ali.
Sim.
E
vai atrás.
Conheço uma turma que leva uns para um restaurante que é top, viu?
É top, né?
É.
Já estou sabendo.
Vou beber.
Mas eu fico pensando no seguinte. Falei, pô, tudo bem. Eu vou trazer gente... influencers que vão chamar mais gente, vão vir quando? No sábado. Aí entra aquela história da dupla sazonalidade.
Ah.
O sábado que eu vou faturar horrores...
Você não quer ter uma influência lá?
Não tem mais gente, pô. Não tem, vai muita gente
então,
embora.
Então, é capacidade, não é demanda.
É.
Exato.
É. Se o meu negócio fosse dia a dia, é outra coisa.
E Zé, você tem uma clientela
muito
fiel, né? Você conhece o pessoal te liga, você recebe eles lá no sábado, todo sábado você tá lá. Como é que é isso?
Não todo sábado, né? Que eu não sou de ferro. Ainda mais agora, depois dos 77 anos.
Ele tem a idade do Bolinha.
Puxada, né? Tem a idade do Bolinha. Eu sou mais velho que o Bolinha.
É.
6 meses.
Seis meses mais velho que o Bolinha.
Quando meu pai começou.
Você deu sorte pro seu pai.
O cliente, quando quer ir, te avisa, manda uma mensagem.
Ou se manda, liga, quer falar com o Bolinha, quer falar com o meu irmão. Olha,
O seu irmão também é Bolinha? Eu quero falar com o Bolinha.
Ele é mais Bolinha
que
é. Não, Bolinha, os dois.
Dá confusão de vez em quando. Quer falar com o Bolinha, vai com o Bolinha errado.
Pensa que tá falando Bolinha 1, tá falando com o Bolinha 2. Mas isso daí é... Comercialmente não tem diferença pra nós.
Legal.
Zé, vocês também fazem bastante eventos comerciais e
Opa,
residenciais.
Bastante.
Como é que você vê também esses eventos como, como receita, como importância para os restaurantes?
É uma coisa que teve seu auge
tá.
no boom imobiliário de... Que ano foi? No começo do século aqui, 2000, 2002, 2005.
Sim.
Teve um boom imobiliário em São Paulo. E as construtoras e incorporadoras desencadearam uma guerra atrás do cara para comprar casa.
Total.
Nessa época, o meu evento era uma loucura, porque eu fazia feijoada para 1.000 pessoas num empreendimento que a construtora tal, a incorporadora tal ia lançar lá não sei aonde, me contratava um show, por exemplo, de um artista famoso e fazia feijoada com pagode para você que venha conhecer o empreendimento.
Você preparava na casa e levava? Como é que
não, preparava no bolinha, levava tudo congeladinho. Chegamos aí fazer, sabe aonde, um lançamento imobiliário? Em Minas Gerais, lá na Juiz de Fora. Fiz uma feijoada lá para 1.500 pessoas, não foi para vender, foi na entrega do condomínio.
Uau!
E os caras, ele era cliente nosso já, fazíamos alguma coisa para ele aqui em São Paulo, ele falou, você vai fazer feijoada para mim com o japonês? Minoru, acho que era Minoru, é. Eu vou entregar um conjunto lá que nós fizemos de prédios e casas e tal, e eu quero dar uma feijoada para aquele povo. Eu vou. Você vai fazer lá? Eu falei, não vou fazer lá, eu vou levar daqui.
Mas aí, a congelada tem a mesma qualidade. Como é que você mantém
sim,
isso?
Sim.
Porque o que eu congelo na minha casa, a hora que eu descongelo, não dá certo.
Não?
Não, ficou horrível. Outro dia eu fiz um nhoque, putz.
Ah, peraí, nhoque? Batata não. Você não deve congelar.
Ah, então eu já não sabia, tá vendo?
Tem coisa que não dá.
Tem coisa que não dá.
Tipo, então,
feijoada fica igualzinho. Fica igualzinho.
Pão funciona bem congelado, feijão funciona bem congelado, arroz funciona bem congelado.
Purê não funciona bem.
É. Batata é mais complicado.
Macarrão.
Legal. Macarrão funciona.
Macarrão sim, funciona.
O problema do macarrão é na hora de descongelar, se você esquentar muito, ele passa do ponto.
É muito, muito.
A gente erra nisso.
Tem que ser muito perfeito.
E Zé, o que você acha que é o legado que o Bolinha vai deixar aí para as próximas gerações? Depois já de... A gente já deve estar na terceira ou quarta geração.
Olha,
do Bolinha.
A gente tem um tremendo orgulho de ser representante da verdadeira comida brasileira, que é a feijoada. A história do Bolinha está calcada no prato que eu falo que é o embaixador da cozinha brasileira.
Sem dúvida.
Com certeza.
A feijoada, ela é a nossa marca para o mundo. E graças a Deus eu tô lá no meio.
Não, no meio não, né? Você tá no topo.
Ah, modéstia.
Vamos,
tá lá em cima, show.
Tá bom, então vou fazer meu comercialzinho agora.
Bora.
Você pega o Atlas. O Atlas, ele fez uma enquete esse ano das 150 casas mais legendárias do mundo pela sua comida. Não é casa top 3 estrelas Michelin, não. Os legendários pela sua comida e história no mundo. O Bolinha tá lá.
Que demais.
Quatro brasileiros só.
Quem são os outros?
O Rodrigo. Rodrigo do Mocotó.
Mocotó.
Os outros, um é do Rio de Janeiro e o outro na Bahia, que eu não me lembro o nome.
Que legal.
Mas eu tenho lá, inclusive, eu tenho uma foto.
Que legal, Zé.
O Atlas. Atlas, como é que é? É um Atlas. É da Espanha.
Ah. Não, vou pesquisar. Fiquei curioso agora.
Atlas, alguma coisa assim.
Para outros empreendedores que também são de restaurante, qual é o conselho que você dá para eles irem longe com 77 anos e mais, assim como Bolinha?
Olha, será que vamos ter esse tipo de conceito daqui para frente? Hoje o conceito é rede.
Mas o conselho que você daria para eles seria qual?
Você não tiver... Pode falar palavrão?
Lógico.
Se você não tiver tesão, não faça.
Tem que gostar muito desse negócio.
Tem que gostar muito.
Para você levar um negócio, você tem que levar dentro de você, querer fazer aquilo, você faz.
Zé, qual o ingrediente secreto, então, para ser um empreendedor na gastronomia? Além do tesão, obviamente.
Dois tesões.
Dois tesões é mais difícil. Olha, não tem ingrediente secreto. Não tem. É saber você trabalhar o teu produto, saber onde é que você vai buscar a melhor qualidade do teu produto. Você tem feijão de um jeito, aqui no Brasil desse jeito, da Argentina um outro feijão que é de outro. Argentina, sabia?
Sabia.
Não, né? Fique sabendo. O meu feijão... Eu não gosto muito de falar isso, porque...
Conta parte do segredo.
Não, não é segredo. É mais um sentimento de brasilidade. O brasileiro, o feijão é nosso. É. Mas o meu melhor feijão vem da Argentina, do norte da Argentina.
Você jura? Nunca diria.
Feijão preto de
qualidade
Salta.
Qualidade deles lá, você acha que
é constante, supera?
Constante. Consistente.
Uau.
Aqui varia muito.
Tem sazonalidade. Tem época que tá muito
sazonalidade bom. Muita. E a gente fica louco pra pegar um feijão legal e tal. Então,
legal.
Esse feijão é muito bom. Muito bom.
Como é que chama?
Salta é a província.
Salta.
Agora é bate pronto, né, Manu?
Agora a gente vai conhecer o Zé Orlando de vez.
Ixi, agora...
Vamos lá.
Se acusa e eu defendo, vai.
Vai. Pedir delivery ou sair para comer?
Ô, Zé Orlando.
Você.
Vou sair para comer.
Gostoso, vai.
Eu brigo com a minha mulher, porque agora ela tá numa fase que ela... Ah, não quero sair. Não, vamos sair sim.
Tem que sair.
Vamos sair, vamos... Tem uma coisa, nós temos uma característica, eu e ela... A gente vai muito a restaurantes, tem os nossos favoritos, mas a gente vai no horário em que ainda ninguém foi.
Boa!
Você falou no horário que ninguém vai.
É, eu faço isso mesmo. É.
Mas isso é bom.
Eu não vou na hora que vai começar, porque já tem muvuca em muito lugar. Mas eu vou, por exemplo, à noite, que eu trabalho sábado que nem um doido, chega à noite, vamos embora, vamos comer um churrasco lá no...
Tomar um caipirão.
No barbacoa, sei lá o quê. Mas que hora que eu vou? Eu vou... Abre às 7. 7:05 eu tô lá.
Legal. Olha lá.
É o horário mais tranquilo.
Abre às 6:30, eu tô lá às 6:30.
E o que você não come de jeito nenhum, Zé?
Ah, eu sou muito... Eu aprendi a comer muita coisa que eu não comia com a minha mulher. Mas tem uma que não vai. Jiló.
Engraçado.
Puta, eu adoro giló.
Acho bom ficar mesmo giló. É que eu sou problemático, eu como qualquer coisa.
E eu não como nada, então a gente é o high-low do programa.
Belo contraste.
Complemento.
Doce ou salgado?
Salgado. Pra mim, salgado.
Agora só vale nome de restaurante, vai. Qual que é a melhor pizza, na sua opinião? Depois que a do Bolinha morreu, alguma teve que substituir.
Eu tenho a minha pizza favorita. É, uma delas é a do Esquerdinha.
Adoro, Marguerita.
É, perto da tua casa.
É.
Tradição.
E outra que eu amo de paixão, mas depois de um tempo da pandemia ele parou de fazer, agora me parece que voltou, é o Jardim de Nápoles. A pizza do Jardim de Nápoles parou durante a pandemia. Agora parece que eles abriram, porque morreu o Toninho Bonerba.
Agora tá com o Chico,
né? Azul. E o Adolfo continua lá, que é o cabeça dele, né? Ele não é da família, mas ele é o cabeça da coisa.
Que toca.
E agora eu acho que eles abriram onde era o estacionamento do Jardim de Nápoles, em frente, um pouquinho mais para baixo, e onde o Toninho Bonerba tinha o cantinho dele para receber os amigos, fazer pizza e jogar baralho.
Ah, que legal.
Era a paixão dele. Agora me parece que eles abriram lá. Então, se abriram, eu vou voltar. A pizza deles era sensacional.
Melhor boteco, agora que você vai mais no Bolinha também.
Não, o melhor boteco pra mim é o Bar do Seu Luiz.
Só tradição aqui no programa hoje. E hambúrguer?
Ah, o meu é ali pertinho do Pirajá, chama Vinil.
Ah, Vinil, lógico.
É, e um outro que eu sou apaixonado, que é um... toquinho desse tamanho na Pedroso de Moraes, na Travessa, chama Garagem.
Eu já fui na Garagem, gostoso também. Mas
eu
acho vinil.
Eu gosto desses dois.
Vinil muito bom mesmo.
O vinil é o meu número um.
Na Garagem tem muito tempo que eu fui, então não consigo lembrar exatamente.
Eu gosto do hambúrguer mais raiz mesmo, sabe?
Eu gosto também.
Melhor comida brasileira?
Não vale a minha? Não, né?
É. Vamos tentar ajudar os...
Melhor comida brasileira depois da feijoada
depois
do Bolinha.
Depois da feijoada do Bolinha, tá bom. Então, eu sou fã do bobó de camarão.
Eu gosto muito também.
Bobó de camarão, pra mim, é uma
onde
coisa feliz.
Vai?
Não vou, em casa.
Você pede em casa.
Como em casa. Minha mulher faz maravilhosamente bem.
Ó, agora tá todo mundo curioso, porque sua mãe trouxe a feijoada. Agora a sua esposa, o bobó, daqui a pouco o bobó entra pro Bolinha.
É. Na segunda, na terça.
É, qual restaurante tem a melhor sobremesa?
Não tenho, porque eu não gosto de doce.
É verdade,
não,
é
não sou muito. O que mais me chama atenção é o Haskell, pelas mini porções, que eu acho que tem muito a ver com o momento.
Sim.
Pequenas porções,
talvez. Um, mas você consegue provar um pouquinho de casa?
É, porque sobremesa eu acho a ideia bárbara.
Não tem uma turma grande, né?
É, eu acho a ideia bárbara. Eu não sou. Minha mulher já é chocolateira, chocólatra. Ela fala que ela é chocólatra. Eu já não. Se eu começo a comer também, vai, eu dou uma. Mas passo semanas sem comer um doce.
Zé, e por último, sua comida favorita?
Pasta.
Onde você gosta de comer sua massa favorita?
Eu tô triste que eu fui com o Zé lá no Bottega e ele não comeu a massa. Que ele tava, acho que ele tava
de dieta. Eu não comi porque... Posso explicar?
Lógico, lógico, deve.
37 graus. E eu tinha um monte de coisa pra fazer à tarde.
E eu comer tava... Comer uma massa ia dar uma pesada.
Não comi a massa, não. Eu vou comer... Eu peguei um prato geladinho, maravilhoso.
Vitello
Tonato. Muito gostoso. Vitello Tonato, que fazia muito tempo que eu não comia.
Mas onde você come suas massas favoritas?
No Jardim de Nápoles é uma.
Uhum. Eu amo também.
Bom.
Eu Polpetone. Sou tradicionalista.
Polpetone.
É, o Polpetone, mas eu gosto mais a massa. A massa dele, o molho dele.
Qual molho que você gosta?
O molho italiano. Molho
de tomate.
Tomate tradicional.
Legal.
Zé.
Amo aquilo.
Chegamos então no momento panela de pressão. Queremos saber qual foi o momento dentro de toda a sua carreira profissional que você se sentiu naquela panela de pressão, tipo, não sei o que fazer, mas aí você deu um jeito e resolveu.
Não faz muito tempo isso, não. Foi em 2020. Março, logo depois do carnaval. Te conta alguma coisa?
A resposta de todo mundo é igualzinho.
Dentro do nosso segmento, eu acho que ninguém nunca
tem vivido. Olha, eu passei o sequestro da Zélia, lembra? Não, vocês não estavam aí ainda? No mundo?
Quando eu tava vendo TV.
Collor, o sequestro do Collor fez da poupança de todo mundo.
Ah, sim, lembro. Sim.
Não, a partir de amanhã.
Collor, eu lembro.
Eu ouço a Zélia Cardoso de Mello falando aquilo na televisão. A partir de segunda-feira, cada um vai ter R$50 na conta e o resto vai ser bloqueado. E aí? Como é que fica?
Eu lembro.
Essa foi uma época ruim. Eu não pensei que ia ter outra. E teve a pandemia. Quando Dória chegou, falou: a partir de hoje os restaurantes estão fechados.
E nem delivery a gente podia no começo, né?
Não, podia delivery. Logo no começo já pôde o delivery. Mas, pô, fecha o restaurante. Eu falei: peraí, o que eu vou fazer com 40 funcionários aqui dentro? Vou viver só do delivery? Será que vai dar?
Ah, uma loucura.
Eu passei umas noites pensando. Mas aí acho que lá de cima meu pai falou: filho, faz assim, assado.
Continua.
Reúne a tua turma, reúne a tua turma, tranquiliza, fala que você não vai botar ninguém na rua, que você vai junto com eles, se eles vierem junto com você. Falei isso, os olhos dos meus funcionários, no dia que eu marquei a reunião para falar sobre isso, foi uma coisa significativa, não vou esquecer mais. Todo mundo que eu olhava assim, todos eles estavam assim. Agora ele vai falar que vai mandar todo mundo embora. Nossa, agora ele vai mandar todo mundo embora. Falei, não vamos, vamos ficar, vamos junto. Sozinho eu não vou me salvar. Ou vamos todo mundo junto ou salvamos todo mundo. Não vai... Vamos acontecer o quê? O delivery está aí, vai funcionar o delivery. Toda a equipe de brigada, de salão, de atendimento e tal, vai trabalhar no delivery também. E foi o que aconteceu.
É, pelo menos eu acho que você tinha um delivery já muito forte, né? Isso deve ter...
E o meu delivery foi...
Zé, fantástico. Baita história.
Nossa,
parabéns.
Maravilhoso.
77 anos de casa, não é qualquer um. É. Acho que é uma aula para todos nós. Eu trabalho nesse segmento há 13 anos.
Você então, tá já?
Já. Mas para mim é uma baita aula de 77 anos de tradição e sendo a melhor feijoada até hoje. Então, parabéns e obrigado por ter vindo aqui hoje falar com a gente. Pô,
obrigado eu pelo convite e poder contar essas histórias aqui. Prosear um pouco, né?
Como foi maravilhoso, Zé.
Super divertido.
Muito obrigada. Caipirão. Agora chegamos na hora que a gente vai comer a feijoada do Bolinho.
É verdade. Ai, ai. Sejam felizes.
Vamos sabadar?
Vamos sabadar. Sabadão aqui.
Gente, é isso. E não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais, @.metgastronômico. Se você está no link do YouTube, dá like, manda para os amigos. Porque este fenômeno que está ao nosso lado, uma pessoa maravilhosa que merece o quê?
Fenômeno.
É.
Fenômeno.
77 anos,
certo?
fenômeno do empreendedorismo e da feijoada.
Não é
qualquer assombra coisa. Isso. Fenômeno assombra.
É, fenômeno é.
Ó, Zé, mais conhecido como Bolinha número...
Bolinha 1.
Bolinha número 1, muito obrigado.
Bolinha 2 é meu irmão, só porque ele é 2 anos mais novo que eu. Eu seria ele, o Bolinha 1 e eu o 2.
Certo.
Amamos ter aqui
pessoal,
você com a gente.
Até a próxima. Tem muita coisa nova também pra gente contar. Outras histórias bacanas vindo aí nas próximas semanas, né, Manu?
É isso aí, gente. Até semana que vem com muitas histórias de sucesso e muitos sabores que a gente vai descobrir juntos, não é mesmo?
É isso aí, Manu.
Agora, bora
muito
comer.
Muito obrigado, Zé.
Um beijo, gente.
Obrigado
boa
a vocês.
Semana.
Boa.
Realização Jovem Pan News.